בעזרת השם, דף סמך ה' תתדו שעבודה זרה. עולה פרסור בימית הנובו דף, שלום עליכם. סתמוס דף סמך דלית עמוד ב' נעות שום הליה נופינה לליה. רב יהודה שדר לי קורבנה לאבידרנה. קונדה כי הגמרא רב יהודה מנדו הוא פרזנט שפרא הוא גוי שמדו אבידרנה. ביום אדם נוג'יה פסצ'יבו די דולטריה. אמר רב יהודה סיספליקו ידנה בי דלא פלח לעבודת כוכבים. רב יהודה עושה que a Vidrana não é um idólatra, não tem nenhum receio que ele vai ficar tão feliz com esse presente que ele vai agradecer o ídolo. Ele não é idólatra, ele é monoteísta. A Madra Yosef é a Tanya Ezoguer Toshav, Koshi Kiberola, Bifnesh Toshav Haverim, Shola Vodavodat Kuchavim. Pergunta a Yosef para Viudá, para um goi ser considerado um goi monoteísta, um Ger Toshav, como a gente viu no choro passado, ele tem que declarar para três sábios que ele não vai servir à idolatria. A Vidrana, ele não fez isso. Então, por que a Vidrana considerou a Vidrana como um Ger Toshav? Fala a Vidrana, que está aí, Lea Reutô. Fala a Vidrana que não, essa braita que diz que o Ger Toshav tem que declarar para três sábios que ele vai ser monoteísta, é para uma outra lei. Isso é a mitzvah do povo judeu ajudar financeiramente um Ger Toshav a se sustentar. Então, para isso, é necessário que o Ger Toshav declare para os três sábios que ele não vai servir a idolatria. Rav Yehuda só mandou um presente para esse goi. Então, é suficiente que ele avalie que esse goi não vai agradecer o ídolo, porque ele não é idólatra. Isso explicou Rav Yehuda. Pergunta, Dama Rav Rahanam Rav Yochanan, Fala Rav Rahanam Rav Yochanan, Ger Toshav Shavru Alav Yud Beit Chodesh Velomal Hareu Kemi Shebeuvde Kuchavim. Disse Rav Rahanam Rav Yochanan, que se o goi se torna um Ger Toshav, ele não faz Brit Milá dentro de 12 meses, ele volta a ser considerado como um idólatra. E mais ainda, como um padre idólatra. A gente suspeita que ele não fez Brit Milá porque ele foi influenciado pela idolatria e abandonou o monoteísmo. Então, a Vidrana não fez Brit Milá. Então, por que a Vidrana não suspeitou que a Vidrana foi influenciado pela idolatria? E se a Vidrana mandou um presente para ele, deveria suspeitar que ele vai agradecer o ídolo, né, no dia da festa idólatra. Fala a Vidrana, Hatam que gonte que bela lavlamur velomar. Não tem nenhuma pergunta daqui, fala a Vidrana. O que disse Rabbi Yochanan é que se o Ger Toshav, ele declara que ele vai ser monoteísta e que vai fazer Brit Milá, se não faz Brit Milá dentro de 12 meses, aí a gente suspeita que ele não cumpriu com a palavra dele porque ele foi influenciado pela idolatria. Então ele deixa de ser um Ger Toshav. Quando ele declara que ele vai fazer Brit Milá e não faz, então ele é suspeitado. Mas a Vidrana, esse goi, não declarou que vai fazer Brit Milá. Então, ele não fez Brit Milá porque ele não quis, não porque ele foi influenciado pela idolatria, fala a Vidrana. Então, por isso, ele pode mandar um presente para esse goi. Continuamos. Rava Amtelei Kurbana de Bar Sheshach. Rava mandou um presente para Bar Sheshach, um goi, Beyom Medam, no dia festivo da idolatria. A Mariadana Bedelo Palach Ravada Kuchavim. Fala Rava que ele sabe que Bar Sheshach não é idólatra. E também aqui não temos nenhuma suspeita que ele vai servir a idolatria nesse dia festivo deles, porque não é idólatra. Não vai agradecer o ídolo pelo presente. אז אשכחי דייתיבה צבא לי בוורדה וקיימן זונות ערומות קמי רב אביו כי בר ששח יסתם לנו הבוינירה שיה ג'י אגו ג'י חוזס אתו פסקוסו דלי יסתם עשינו סרבידו פות פרוסטיטוטס דזוויסצ'ידס אמר לי אית לכו כי הגם עליהם הדעתי פרגונתו בר ששח פר רבא ווסייס ואום סכי קומפנסטוס עשינו מונדו וינדורום. Amarlei falou Rava de dana difat veimeai. Falou Rava que a nossa recompensa é melhor do que os prazeres de vocês. Melhor do que isso. Amarlei tveimeai meava. Falou para Shashach, qual é o prazer melhor do que isso? Amarlei atun ikalai koimata de malchuta. Ananoteve alaneimata de malchuta. Farava que os goim, mesmo que desfrutam da vida, eles têm medo do governo, medo do reinado. Nós vamos desfrutar da vida no mundo vindouro, sem nenhum medo de nenhum reinado. Vamos estar tranquilos, em paz. Amale anamia mai emata de malchuta ikalai. Falou Bar Sheshach, que medo do reinado eu tenho. Não tenho nenhum medo do reinado. Ad yat viata hau pristeca de malca. Conta que para que nesse interim vem um emissário do rei, Malekum de Kabaylach Malka. Falou para Barashashach, levante, o rei quer te ver. Kinafik veaz de lamale ena de bailemech zelecho bishuta tipaka. Quando Barashashach estava indo com esse emissário do rei, ele disse que o olho mesquinho, o olho dele, que era um olho mesquinho contra o povo judeu, queria que o povo judeu estivesse numa situação desfavorável, tanto que ele provocou Rava, será que vocês vão ter uma recompensa tão boa no mundo vindouro? Ele tinha um olho mesquinho contra o povo judeu, falou Barashashach próprio, que o olho dele seja arrancado. Malerava amém, falou Rava que assim seja. Paca ele de Barashashach, e realmente te aconteceu, o rei mandou que arranquem um olho de Barashashach. Amarav papi, falou Rav papi. E bem lembra lei Meikra, Rava deveria ter respondido para Barashashach desse pasuco. Benot melachim beikroter, mitzvah chegar levincha. Que temo filho, o pasuco diz que no mundo vindouro o povo judeu vai ser servido por filhas de reis. Muito melhor do que Barashashach, que era servido por prostitutas. Amarav nachem baritzli, e bem lembra meacha, fala Rachem Baritza que Rava deveria ter respondido para Barashashach de um outro pasuk, Ainu Rata Elohim Zulatech e Asila Mechakelo, que somente Hashem consegue conceber a grande recompensa que o povo judeu vai merecer no mundo vindouro. Um ser humano nem tem como imaginar essa recompensa, de tão grande que é. Continuamos. Halo Lassot Imu Melacha Acheret. Vimos na Mishnah que se um judeu trabalha para o goi, para fazer algum serviço com o vinho do goi, o Yain Neser, o judeu foi multado, não deveria ter trabalhado com o vinho do goi, ele não pode ter proveito do salário dele. Como a gente já viu. Porém, diz a Mishnah que se o goi contratou o judeu para que o judeu faça outro serviço, e o goi fala para o judeu fazer algum trabalho com o vinho do goi, então o judeu pode ter proveito do salário dele. Explica que a Gemara pergunta. Fala a Gemara, digamos que o judeu tem que trabalhar até as 5 da tarde, carregando o barris de vinho kasher, por exemplo. Será que também se o goi falar para o judeu carregar vinho do goi durante esse turno de trabalho, o judeu pode ter proveito desse salário? Tudo bem se o judeu depois das 5 da tarde já terminou o turno dele, já merece o salário dele, e depois o goi fala para o judeu fazer algum trabalho com o vinho do goi, aí tudo bem que o judeu pode receber o salário dele referente ao turno. Porque chegando às 5 da tarde que o judeu trabalhou, ele já merece esse salário. O que aconteceu depois não muda nada. Mas parece da Mishnah que mesmo se durante o turno dele ele fez algum serviço com o vinho do goi, ele merece o salário por esse momento. Formini, perguntamos. A socheret apoel, o leitut eref, amarlo, haver chavit shilai nezer, makol makom, soromutar. Fala a Breta, se o judeu já terminou o turno dele, e depois o goi falar para ele fazer algum serviço com vinho proibido, o judeu pode ter o salário dele referente ao turno. Terminando o turno, ele já merece o pagamento, então o que aconteceu depois não muda nada. Tamadamar, leitut eref. Então pergunta a Gemara, parece que somente nesse caso, que o judeu já terminou o trabalho dele, digamos, até as 5 da tarde, depois ele faz algum serviço com o vinho do goi, ele pode receber o salário referente até as 5 da tarde. Kulei omalon. Parece que durante o turno dele, se ele faz algum serviço, ele não pode receber o salário referente a esse período que ele fez o serviço com o vinho do goi. Por exemplo, se o judeu tem que trabalhar 10 horas até as 5 da tarde, e ele passou uma hora carregando o barris de vinho proibido, parece da Braita que não pode cobrar por essa hora. E da Mishnah parece que sim. Namarabai fala bai que não. Kitnanami matniti damalitu de ereftna. Fala bai que não. A Mishnah se refere a esse caso da Braita, que o judeu já terminou o período de trabalho dele e depois o goi falou para ele fazer algum trabalho com o vinho do goi. Então ele pode receber o salário referente ao turno. Mas se explicar vai. Rava fala que não. Lokasha hadamar li haver li mea chaviot be mea prutot, hadamar li haver li chavit chavit be prutah. Falava, são dois casos diferentes. A breve se refere ao seguinte caso. Digamos que o judeu tem que trabalhar até às 5, carregando 100 barris para o armazém do goi. Digamos que 90 barris são de vinho kasher, 10 barris de yain nesser. O goi falou para o judeu: você vai carregar 100 barris para receber 100 moedas. Nesse caso, se o judeu não carrega os barris do vinho do goi, de vinho proibido, o judeu não recebe nada. Na situação, fala a Braita que o judeu não pode usufruir desse salário de nada, porque ele está recebendo as 100 moedas dependendo do fato que ele carregou os barris de vinho proibido. Se ele não tivesse carregado, não receberia nada. Quando ele carregou tudo, ele recebeu os 100 também, porque ele carregou os barris de vinho do goi. Então ele não pode desfrutar desse salário, porque ele está recebendo um salário por um serviço que ele fez com o vinho do goi. Não pode desfrutar de nada, assim fala a Braita. Mas se ele já terminou o turno de trabalho, e depois o goi falou para ele carregar barris de yain nesser, ele pode desfrutar do salário dele referente ao turno, porque durante o turno ele não fez nenhum serviço com o vinho do goi. Esse é o caso da Braita, isso que a Braita veio dizer. A Mishnah cita de um outro caso. No caso da Mishnah, o goi falou para o judeu que ele vai carregar 100 barris. Por cada barril que ele carregar, ele ganha uma moeda. Nesse caso, ele teria recebido já 90 moedas por ter carregado os 90 barris de vinho kasher, independente se ele carregou os barris de vinho proibido ou não. Então, se ele carregou todos os barris, também os barris de yain nesser, ele pode cobrar as 90 moedas. Porque as 90 moedas que vai cobrar não tem nada a ver com o vinho do goi. É porque ele carregou os barris permitidos. Não vai cobrar as 10 moedas por ter carregado o vinho do goi, mas pode cobrar o resto, isso fala a Mishnah. Mesmo que ele fez e carregou os barris do vinho do goi durante o turno de trabalho, não faz a mínima diferença. O que ele vai receber pelos barris permitidos não depende de ele ter carregado os barris de vinho do goi. Vai até, como fala também a Braita. Revisando, se o goi fala para o judeu: carregue 100 barris por 100 moedas. Tinha 99 barris permitidos, um barril proibido, mas se ele não tivesse carregado esse barril proibido, ele não receberia nada. Então o que ele vai receber depende desse barril de vinho do goi, ele não pode ter nenhum proveito de nada dessas 100 moedas. Já no outro caso, que o judeu vai receber uma moeda por cada barril, ele pode receber as moedas referentes aos barris permitidos. Se tem 99 barris permitidos, ele pode cobrar 99 moedas. Ele, mesmo que ele carregou o barril proibido, ele não vai cobrar por isso, e ele pode ter proveito do resto. Porque mesmo se ele não tivesse carregado esse barril proibido, ele receberia pelos barris permitidos que ele carregou. Continuamos. A sorrida da Hamor levia a leia e nesse escaro azul. Depois a Mishnah aparentemente se repete. Num outro caso. Um caso de um Hamar. Hamar, uma pessoa que tem um burro, e ele dirige o burro para um passageiro ou para um cliente. Fala a Mishnah, o Hamar, ele se disponibilizou para fazer um transporte de vinho do goi com o burro dele. Ele não pode ter proveito desse pagamento, porque ele está trabalhando com o vinho do goi, transportando o vinho do goi. Por que a Mishnah tem que dizer isso? Pergunta Agmará. Já sabemos disso. O empregado que faz algum trabalho com o vinho do goi não pode ter proveito do salário dele. Ele foi multado, então aqui também. Se o dono do burro está transportando o vinho, puxando o burro, ele não pode ter proveito desse pagamento, fez um trabalho com o vinho do goi, porque a Mishnah tem que dizer isso outra vez. Realmente, essa parte da Mishnah foi mencionada de passagem para chegar na próxima novidade. A novidade dessa parte da Mishnah é a seguinte, que se o goi, ele alugou os serviços desse Hamar, desse dono do burro, para que o goi monte no burro. E o goi colocou o utensílio com o vinho dele sobre o burro. O dono do burro dirigiu o animal, puxando o passageiro goi com o vinho dele. Fala Mishnah, o dono do burro pode receber esse salário, pode ter proveito desse salário. Essa é a novidade. Analisa que a Gemara Lelima de Lagin, Lav Dina Uleutuvi, pergunta a Gemara em outras palavras, quando esse passageiro goi paga para o dono do burro, ele não está pagando para poder colocar o utensílio com o vinho? Digamos que ele pagou 100 reais, pagou 5 reais aparentemente, por exemplo, para poder colocar o utensílio de vinho. Então, por que o dono do burro pode receber esses 5 reais referente ao transporte do vinho? Urmini pergunta para uma braita. A socher da chamor, socher maniach aleaksuto, uleginato, o mesonotav shiroto aderech. Digamos que um passageiro quer viajar por 3 dias com o burro e contratou o chamar. Então, o passageiro, ele pode montar no burro, ele pode colocar as suas roupas que ele vai precisar em cima do burro, o seu utensílio com a sua bebida, e a comida que ele precisa para todos os 3 dias de viagem. Se o inquilino quer colocar mais alguma coisa, o dono do burro pode impedir. O passageiro pode montar, ele pode colocar a roupa dele, a comida que ele precisa para toda a viagem, e também o utensílio com a bebida dele. Não mais do que isso. O dono do burro que vai dirigir o animal, ele pode colocar em cima do animal a comida que o animal vai precisar para esse dia de viagem e a comida que ele vai precisar para esse dia de viagem. Não mais do que isso. Não sei por quê. Se o dono do burro quer colocar mais alguma coisa sobre o animal, o passageiro pode impedir. O que se vê dessa braita? Que quando o passageiro contrata o burro e o dono do burro, ele está aparentemente pagando para colocar a comida dele, a roupa dele e também o utensílio com a bebida dele. Aparentemente ele está pagando por isso também. Então se o passageiro é um goi e está pagando 100 reais para o dono do burro e digamos 5 reais para poder colocar o vinho dele, o dono do burro não poderia, aparentemente, desfrutar desses 5 reais que refere ao transporte do vinho? E a nossa Mishnah diz que sim. Por quê? A Mara vai falar bem aqui não. Fala bem aqui não. O goi está pagando para poder viajar no burro, montar e colocar o que ele precisa. É um pacote. Ele pode colocar a bebida dele em cima do animal? Mas digamos que ele diz que ele não quer levar o cantil com o vinho dele. Ele não tem que pagar menos, ou seja, ele não está pagando nada a mais para poder levar o vinho dele. Ele está adquirindo o direito de viajar com o animal e é um pacote que inclui que ele pode levar a bebida dele. Mas se ele diz que não quer levar a bebida, não quer levar o vinho, ele não tem que pagar menos. Não tem que pagar menos 5 reais. Portanto, o dono do burro não está recebendo nada a mais porque ele deu esse direito para o passageiro levar o vinho dele. Então, por isso, o dono do burro pode desfrutar de todo o dinheiro que ele recebeu. Assim responde Abai. Então, revisando o que diz a Braita. O passageiro vai viajar com o burro. Ele pode colocar a comida que ele precisa para todos os dias de viagem. Digamos que vão viajar por 3 dias, ele vai colocar comida para todos os 3 dias. O dono do burro vai colocar em cima do animal a comida que o burro precisa para esse dia de viagem e também a comida que ele vai precisar para esse dia de viagem. A questão é, Ridami, qual é o caso? Pergunta em outras palavras, qual é o caso? Se eles vão poder comprar os suprimentos durante a viagem, então por que o passageiro pode levar toda a comida que ele precisa para todos os dias de viagem? Ele vai poder comprar comida depois, durante a viagem. E se trata que eles não vão poder comprar suprimentos durante a viagem, por que o dono do burro só pode colocar a comida que ele e o animal vão precisar para esse dia de viagem? Eles não vão ter como comprar depois, ele poderia colocar a comida que ele precisa para toda a viagem. E a Breta diz que não. Amara, só para responder, só para o caso é o seguinte. דשכיח למיטרח ולמיזה מאונה לאונה. חמל דר כלמיטרח ולמיזה. סוחר לאו דר כלמיטרח ולמיזה. Fala Rav Papa o seguinte, a preta se trata de um caso normal. Eles vão poder comprar suprimentos nos arredores das pousadas que eles vão passar a noite. Ou seja, quem quer pode se esforçar e ir para os arredores dessas pousadas para comprar suprimentos, mas não está lá do lado fácil. Então, tem uma diferença entre o dono do burro, que vai puxar o animal, dirigir o animal, e o passageiro. O dono do burro está acostumado a viajar. Ele trabalha nisso. Então ele está acostumado também de ir buscar comida nos arredores das pousadas que ele para. Ele está acostumado a isso, então ele só pode colocar a comida que vai precisar até chegar nessa pousada. Na pousada ele vai ter que se virar para conseguir comida, porque ele está acostumado a isso. O passageiro não está acostumado a viajar. Por isso ele contratou um guia que vai dirigir o animal. Ele não está acostumado a ir por esses arredores buscar comida também. Então, ele tem a permissão de colocar toda a comida que ele precisa para a viagem inteira. Não vamos obrigar ele a ir perambular nos arredores das pousadas para comprar comida. Ele pode levar comida para toda a viagem, o dono do burro pode levar comida para esse dia. Continuamos. Avô de Ravacha, Bei de Ravica. O pai de Ravacha, filho de Ravica, ou seja, Rav Ika. Viramos a página. Ravashavich leu Hamra leu Vdeku Havim. Então, Rav Ika tinha uma loja que ele vendia vinho, também para goi. E Rav Ika tinha um costume. Ele pegava o barril, despejava o vinho num jarro e vendia o vinho com o jarro. E fala que agora, se vinha um goi comprar, e o goi tinha um cantil de vinho, Rav Ika despejava o vinho, o kasher, dentro do cantil do goi. Mesmo se no cantinho do goi tinha algum resto de vinho do goi, Rav Ika despejava o vinho kasher lá. No momento que o vinho kasher encosta no vinho do goi, se torna tudo vinho do goi, aí nesser, e se proíbe para o judeu. Então Rav Ika vendia vinho, ele vendia o vinho com o jarro, e quando vinha um goi com um cantinho de vinho, Rav Ika enchia o cantinho com o vinho kasher. Então, para chegar na loja de Rav Ika, era necessário uma balsa para atravessar o rio. E Rav Ika fazia também esse serviço de disponibilizar um empregado com a balsa para que os clientes atravessem o rio. Veavo leu Gulfe Beagra. Os clientes que atravessavam o rio com essa balsa davam os jarros que eles compraram de Rav Ika de volta a Rav Ika como um pagamento por esse serviço de atravessar o rio com essa balsa. Então, eles compravam o vinho com o jarro. Quando atravessavam o rio com a balsa de Rav Ika, eles devolviam os jarros para Rav Ika. Atuam Rulele Abai. Vieram pessoas perguntarem para Abai se Rav Ika está se comportando bem. Ou seja, as pessoas tinham um receio que Rav Ika não podia desfrutar desse salário porque ele estava enchendo os cantinhos do vinho do goi com o vinho kasher, mas o vinho se tornava vinho do goi quando entrava no cantinho. E Rav Ika estava recebendo esses jarros também por ter enchido os cantinhos dos goim. Então, aparentemente, ele está enchendo os cantinhos dos goim e o vinho se torna yainesser, vinho proibido, e depois ele recebeu os jarros também por esse serviço de encher os cantinhos. E a pessoa não pode receber um salário por fazer algum serviço com o vinho do goi. Amalei falava aí que não, que Katarak Betera Katarak. Rav Ika está recebendo esse salário, esses jarros de volta, também porque ele encheu os cantis dos clientes, mas no momento que ele está enchendo os cantis com o vinho kasher, o vinho ainda é kasher. O vinho se torna não kasher quando entra no cantil e encosta no vinho do goi. Ele pode receber o salário por encher os cantis, não tem nenhum problema. Pergunta, Verotsebe Kiumo. Deronit Saruziki. Perguntaram para Abai uma outra pergunta. Que Rav Ika quer receber os jarros de volta, mas ele só vai receber os jarros de volta se os cantis dos goim não se rompem na balsa, que o vinho não é desperdiçado. Se o vinho se desperdiça na balsa, eles não vão dar os jarros de volta para Rav Ika. Então, Ravika quer que o vinho do boi se mantenha intacto, perfeito, durante essa viagem de balsa. E vimos no shiur passado que se a pessoa quer que o vinho do goi se mantenha intacto para que ele receba um benefício, ele não pode desfrutar desse benefício. Vimos um caso no shiur passado de um credor judeu. O credor judeu emprestou dinheiro ao goi. Depois o goi vem e fala, espera que eu vou vender o meu vinho para te dar o dinheiro. Nesse caso, o credor judeu quer que o vinho do goi se mantenha intacto, mesmo que é vinho de idolatria, para que ele receba o benefício, para que o goi possa vender o vinho e dá o dinheiro para o credor. O credor judeu não pode aceitar esse dinheiro. Então, Ravika quer que o vinho do goi se mantenha intacto durante essa viagem de balsa, para que ele receba os jarros de volta. Você já pagou por essa viagem? E ele quer que o vinho do goi se mantenha intacto, ele não poderia desfrutar dos jarros. E se perguntaram para Abai, como é que não, de Marte Beadai? Agora, duas respostas. Uma resposta é que Ravika dizia aos clientes dele, goi, que mesmo se os cantis deles se rompam durante a viagem de balsa, eles não se isentam de dar os jarros para Ravika. Então, se é assim, Ravika não prefere que o vinho do goi se mantenha intacto ou não, porque não faz a mesma diferença para ele. Mesmo que os cantis se romperem, ele vai receber os jarros de qualquer forma. E na minha outra resposta, de maitu pristak beadai. Uma outra resposta é que Ravika tinha nessa balsa um utensílio vazio. Se caso os cantis dos goim se rompam durante a viagem de balsa, eles vão poder despejar o vinho nesse utensílio. Então eles não vão desperdiçar o vinho e vão, de qualquer forma, vão dar os jarros para Ravika, mesmo se os cantis se rompam, porque o vinho não vai ser desperdiçado. Pergunta, Vaka Meava leu Meavra, de Katarak Beissura. Outra pergunta. Os goim, como a gente viu, tem esse vinho nos cantis, que é vinho do goi, Yai Neser. Ravika está trabalhando com o vinho do goi, porque está transportando o vinho do goi com a balsa, recebendo um pagamento por isso. Como ele pode receber esses jacos como pagamento? Já vimos que a pessoa não pode receber um pagamento por trabalhar ou prestar algum serviço com o vinho do goi. Duas possibilidades. Uma possibilidade é que Ravika realmente não cobrava por essa viagem de balsa. Mais ainda, Ravika dizia para o empregado dele fazer essa viagem de balsa para qualquer pessoa que quer ir para a loja dele, tanto se ele comprou vinho ou não comprou vinho. É uma viagem gratuita para qualquer pessoa que quer visitar a loja de Ravika. Então, ele não está recebendo um salário, recebendo os jarros por esse transporte da balsa. Porque mesmo que seus goiim não tivessem comprado nada, eles receberiam essa viagem de graça por ter visitado a loja de Ravika. Sendo assim, Ravika não está recebendo nenhum salário por fazer um serviço com o vinho do goi. Os goiim estão dando os jarros de presente para Ravika. Então é permitido. Outra resposta é que Ravika ele fazia um nó específico nesses utensílios dos goiim para que o empregado dele saiba que os goiim merecem essa viagem de balsa de graça, porque compraram vinho de Ravika. Essa segunda resposta diz que Ravika não fazia essa viagem de graça para qualquer pessoa que queria visitar a loja dele, somente para as pessoas que compraram o vinho lá. De qualquer forma, a pessoa que comprou o vinho lá não estava obrigada a pagar nada para Ravika por essa viagem de balsa, então se eles davam os jarros, era um presente. Começamos a nova Mishnah. Yai Neser Shinafal Al Gabe Anavim. Vinho do goi caiu sobre uvas inteiras. Yadichem, a pessoa pode lavar as uvas e comer. As uvas inteiras não absorveram vinho. Vemutarot, veima e o mevukal da surut. Porém, se as uvas estavam rachadas, absorveram o vinho, então é proibido comer essas uvas. Não adianta lavar as uvas, porque o vinho foi absorvido pelas essas rachaduras. Na fala Algabeteirim ou Algabetmari, se vinho do goi caiu sobre figos ou sobre tâmaras, os figos são macios, absorvem líquido, as tâmaras têm rachaduras que também absorvem os líquidos, e mesmo em Benotentam, Assur. Se dá para sentir o gosto do vinho na fruta, é proibido comer. Se não dá para sentir o gosto, é permitido comer. O que é proibido é sentir o gosto do alimento proibido. Se não tem gosto, não tem problema. Conta a Mishnah. Uma semibaitus benzuni. Aconteceu com Baitus Benzunim, Shevi Grogerot Besfina. Ele estava transportando figos secos num barco. Venishtabra Havich Eliainesser. Tinha lá nesse barco um barril de vinho do Goi, que se quebrou. E o vinho do Goi, Benafal Gabem, caiu sobre os figos secos de Baitus Benzunim. Veshalah Rechamim, ele perguntou para os sábios o que fazer com os figos. Veitirum, e os sábios permitiram comer esses figos. Não sei porquê na Gemara. Zeakla, essa é a regra para essas leis. Kol she'be'anato berotentam asur, kol she'er be'anato berotentam mutar. Se o alimento proibido dá um gosto bom no alimento kasher, é proibido comer isso. É proibido desfrutar do gosto bom, ter proveito do alimento proibido. Então, se o alimento proibido dá um gosto bom no alimento kasher, é proibido comer. Mas se o alimento proibido dá um gosto ruim no alimento kasher, é permitido comer. Ele não vai estar desfrutando do alimento proibido. Que o Homer se na fala de Abegrisim, por exemplo, se vinagre de vinho do goi caiu sobre um cozido. E o gosto do vinagre piora o gosto do cozido. Não adianta nada. É permitido comer isso. Vamos ver melhor agora. Fala para Marcelisto. Aparentemente a Mishnah fala uma lei, depois traz o acontecimento de Baitus Benzurim, que contradiz essa lei. A Mishnah diz que se a pessoa tem figos que se molharam com o vinho do goi, se dá para sentir o gosto do vinho no figo, é proibido comer. Depois a Mishnah fala que Baitus Benzurim tinha um carregamento de figos secos que se molharam com o vinho do goi, e os sábios permitiram comer isso. Uma contradição? Aqui não. Hasur Mechaster Bechitani, a Mishnah realmente resumiu a linguagem. O texto inteiro é o seguinte: Inotentam lepgam humutá. Se o vinho do goi dá um gosto ruim ao alimento, é permitido comer. Uma cenami e também um acontecimento. Bebaitos benzumim, shem vigro grot besfinam, estabraha vichilhain, esef benafal gaben, ubamasef vichem veitirum. Aí a Mishnah traz o acontecimento de Baitus Benzunim. No caso, o vinho do goi que molhou os figos secos dele piorava o gosto dos figos secos. Então os sábios permitiram comer. Continuamos. Ao kri de chiti, de nafal alea chavita de ainetzer. Tinha uma pilha de trigo que pertencia ao judeu e esse trigo se molhou com o vinho do goi. Shari Rava lesvun elev de kohavi. Rava permitiu que o dono venda o trigo para um goi. Então, digamos que essa pilha de trigo valia 100 reais, e agora que o trigo se molhou com vinho, tudo isso vale 110 reais. 100 pelo trigo e 10 pelo vinho. Rava disse que o sujeito vai vender o trigo só cobrando 100 reais. Não vai cobrar os 10 reais pelo vinho. Ele não vai ter nenhum proveito da venda desse vinho, vai cobrar só 100 reais pelo trigo. Que ele cobraria mesmo se não tivesse se molhado com vinho. E Rava permitiu que ele venda isso para um goi, porque um judeu não pode comer esse trigo que se molhou com vinho proibido. Eitve Rava Bar Levi Lerava. Rava Bar Levi perguntou para Rava: Beget Shavad Bukilaim, Harezeloim Keren Levei Kuhavi. Veloez Namidad Lachamor. Um judeu tem uma roupa de Kilaim, roupa de lã e linho. Ele não pode ter nenhum proveito disso. Ele não pode vender essa roupa para um goi. Ele não pode pegar essa roupa e fazer uma sela para um animal. Avaloseu totachrichin emet mitzvah. O que ele pode fazer é pegar essa roupa para vestir um falecido. O falecido pode vestir kilayim. O falecido não está obrigado a uma mitzvah, obviamente. Ele pode vestir roupa de leilim. Fala Bar Levi. Leuvet kochavim maitamalo. Por que o judeu não pode vender essa roupa de leilim para um goi? Ou seja, digamos que essa roupa vale 100 reais. 90% da roupa é lã, 10% linho, digamos. Então, que o judeu vende essa roupa, cobrindo só 90 reais, cobrando só pela lã. 90% lã, então que ele cobre 90% do valor da roupa. Cobre 90 reais, os 10 reais do linho, ele não vai cobrar, porque não pode fazer se vender para um goi. Assim como Rava disse, que o sujeito pode pegar o trigo e cobrar só pelo trigo, não precisa cobrar pela lã, pelo vinho. Então por que o sujeito aqui não pode vender essa roupa de lã e só cobrar pela lã? Fala Bar Levi, grimat elizvun le Israel. Achinam et elizvun le Israel. Fala Bar Levi, a resposta é: o que os sábios proibiram que a pessoa venda uma roupa de lã e para um goi, Porque suspeitaram que talvez a pessoa vai acabar vendendo para um judeu. Ele vai dizer, se eu posso vender, então vou vender para quem eu quiser, vou vender também para um judeu. E o judeu vai comprar uma roupa de leilinho e não pode usar isso. Então, fala para Levi, a Riná é a mesma coisa no caso do trigo que se molhou com vinho. O judeu não deveria poder vender para um goi, porque existe uma suspeita que ele vai acabar vendendo para um judeu. E Rabba diz que ele pode vender para um goi. Hadar shara le mitchino le mirfino o lezmunino le uvde kohavim shalu bifnei Israel. Rabba concordou com Rabba Levi e voltou atrás. Disse que realmente o dono do trigo não pode vender esse trigo molhado com vinho para um goi, porque existe uma suspeita que ele vai acabar vendendo para um judeu. Então, fala Rabba, o que esse dono do trigo pode fazer é fazer farinha com esse trigo, assar o pão e vender o pão para um goi num local que só tem goim lá. Ele não vai vender num local que tem judeus lá. E, nesse caso, não temos nenhuma suspeita que um judeu vai acabar comendo esse pão, porque o goi comprou esse pão. E não tem nenhum judeu lá, nessa região. Então, nenhum judeu vai comprar o pão desse goi, porque a suspeita é que o goi assou o pão. E como a gente já viu, é proibido comer pão do goi, pat akum. Então, Rava disse para o judeu fazer farinha, fazer pão, e vender esse pão numa região que só tem goim, vai vender para um goi, e não temos nenhuma suspeita que um judeu vai acabar comendo, porque não vai comprar o pão do goi. Pergunta na Tanan da nossa Mishnah. E aí, Nesser, Shanafal Gabi Anavim, Yadichem, como a gente viu, se uvas inteiras se molharam com o vinho do goi, é suficiente lavar as uvas, não absorver um vinho. Vem o tarot, vem mais uma vukaot, asurot. Se as uvas estão rachadas, não adianta nem lavar, absorver um vinho. Mevukaot in, che mevukaot lo. Você vê claramente daqui que se o alimento está inteiro, não absorveu o vinho do goi. E aqui no caso era uma pilha de trigo inteiros, que não absorveram vinho. Então por que não é suficiente lavar o trigo e o judeu pode comer? Porque Rava diz que ele tem que vender para um goi o pão. Amar a Rafaba diz a Fapa. Shane hit oil ve'agav tzirayo que mevokot damian. Para a Fapa, que o trigo tem riscas, o trigo é arranhado, que é como se fosse uma uva rachada, que absorve sim o vinho, por isso o Rava disse que não adianta lavar. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais sobre lei, esses casos que alimentos proibidos se misturaram com alimentos caché, o que se faz. Pode ser um caso que vinagre de vinho do goi caiu sobre vinho do judeu, o que se faz. Vamos ver isso com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.